Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova. E nós estamos aqui hoje falando sobre reencarnação. E para falar hoje sobre reencarnação, está aqui o grande companheiro, atuante tarefeiro aí na Seara Espírita, o Nemésio Nicolini. Nemésio, eu tinha deixado uma pergunta para você, um pouquinho antes do intervalo, mas é interessante que acabou de chegar uma pergunta aqui, que é exatamente a mesma pergunta. O João Carlos ligou aqui, está perguntando quanto tempo demora para uma pessoa reencarnar. Demora muito? Tem um tempo determinado?
Cada caso é um caso, não há uma regra única para todas as reencarnações. A única regra única é que a pessoa tem que reencarnar até chegar à condição de completista. Só que para cada caso há uma situação especial, um processamento próprio para cada caso. Há casos de pessoas que desencarnam, não chegam a ter conhecimento que são desencarnados e são imediatamente recambiados para a reencarnação. E há casos que demoram anos, séculos até. As informações que se tem, vindas todas do plano espiritual, são assim. Nós não existe uma forma, não se pode dizer. Cada caso é um caso e só o plano espiritual que sabe a hora da pessoa reencarnar.
Isso estaria vinculado, né, mas esse momento de reencarnar, estaria vinculado à necessidade, ao aprendizado, à consciência que o espírito vai adquirindo?
A tudo que diz respeito à vida de uma pessoa. Cada caso é um caso. Cada um de nós tem um dossiê lá na espiritualidade. Sabe, olha, no livro Sexo e Destino, tem um capítulo inteiro sobre a moradia. É um departamento de nosso lar, em que tem a programação das criaturas que reencarnam, com o programa, o que fazer, o que deveria fazer, etc. Então há muitas informações a respeito. Mas quanto a tempo de permanência no plano espiritual para a reencarnação, é humanamente impossível determinar. Nós aqui é humanamente impossível determinar.
Perfeito. Hélio, a Nolita faz uma pergunta, Hélio. Ela diz assim: as pessoas que se suicidam, quando elas reencarnam em outras famílias, né, em posteriores reencarnações, tem muita dificuldade em se adaptar naquele novo núcleo familiar?
Então, Nolita, como já está sendo dito aqui, essa é uma oportunidade. E como oportunidade, se Deus deu essa oportunidade para a pessoa, tem alguma utilidade. Como utilidade, ela provavelmente não saberá que está numa outra família imediatamente, porque ela tem a bênção do esquecimento. Ela vai começar uma vida nova, numa nova família, com a bênção do esquecimento, não sabe do que se passou. Vez ou outra ela poderá, por algum motivo assim, perceber, ou não ficar muito à vontade em alguma situação, como nós ficamos qualquer, não precisa ter sido um suicida, qualquer tipo de desencarne, necessariamente não o suicida, né? Podemos estar assim, nos sentimos um pouquinho deslocado em determinadas situações, como acontece com todos nós ao longo das nossas existências, né? Mas não tem nenhum motivo, nenhuma diferença em ter sido um suicida ou ter sido uma pessoa, um desencarne normal ou por qualquer outro motivo, né?
Marinho Bardella, o Francisco, e ele faz uma colocação interessante aqui. Na verdade, ele não fez uma pergunta, ele deu uma contribuição aqui muito importante para o programa. E eu queria que você comentasse um pouquinho, porque ele diz assim, que se não houvesse a reencarnação, não teria sentido nós sermos honestos, corretos, né? Então, Marinho, e aí? Se não tivesse a reencarnação, realmente não teria sentido nós sermos honestos, corretos, não é isso, Marinho?
De fato, a ideia da reencarnação reforça em muito a ética, reforça em muito os valores morais, né? Muitas vezes nós pensamos assim: puxa, se eu não me comportar direito agora, mais tarde, quando eu tiver mais idade mais avançada, quando eu estiver numa outra situação da minha vida, aquilo que eu fizer hoje pode me prejudicar, né? E esse mesmo raciocínio que fazemos dentro de uma existência material, né, ele, diante da realidade da sobrevivência da alma, dentro da realidade do espírito eterno, tem que ser ampliado para a dimensão espiritual, né? Quer dizer, se às vezes uma pessoa que é materialista, uma pessoa que não acredita na, vamos assim dizer, na imortalidade da alma, já pensa que, puxa, eu preciso fazer hoje direito para que amanhã eu não me prejudique, não é? E agora imagina, então, diante do conceito da reencarnação, como é que essa dimensão adquire uma condição superlativa.
Muito maior, né, Nemésio? Eu queria fazer um comentário sobre essa situação, Nemésio, de nós estarmos evoluindo, aprendendo, a reencarnação sendo um aprendizado para nós, para ir dentro disso que o Marinho está colocando?
Perfeitamente, porque como Deus nos cria simples e ignorante de tudo, nós, através das múltiplas reencarnações, é que vamos evoluindo. Porque o nosso destino é a angelitude. Então, nós temos que aprender. E a única forma de aprender é a semelhança de um músculo que, se não tiver desenvolver, não trabalhar, fica atrofiado. Também nós, como ser inteligente, que temos o pensamento, a capacidade do raciocínio, nós precisamos das múltiplas reencarnações para conviver com todas as experiências, para podermos ser amanhã, esse amanhã que está tão distante, tão longe, colaboradores de Deus no processo evolutivo da humanidade. Uhum. Sorte que não há como entender diferentemente. Se não houvesse esse processo, essa necessidade, essa bênção, não haveria razão para que nós fôssemos criados. Se Deus nos criasse puros, perfeitos, já com que finalidade? Para quê? Se já fôssemos todos perfeitos. Então, através da reencarnação, é que nós vamos adquirindo, assim, pela nossa opção, pelas nossas experiências, pelo nosso esforço, essa evolução a qual todos nós estamos destinados. A única fatalidade da qual o homem não pode escapar é do processo evolutivo. Uhum.
Muito bem. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu acredito que a gente precisa encarar a encarnação como oportunidade. Oportunidade de aquisição de novos valores, como já foi dito aqui. Oportunidade de reconciliação com aqueles que nós tivemos algum problema no passado. Uma oportunidade em todos os sentidos. E por ser uma oportunidade meio rara, a gente tem que aproveitar a todo instante, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, sabe? Então, é pegar aquela pessoa mais complicada que a gente tem dentro da nossa família, tentar se aproximar dela, tentar refazer laços com ela, né? Ver aquelas nossas más tendências, ver aqueles probleminhas que cada um de nós tem, sabe? E tentar ir corrigindo com muito carinho, com muito cuidado, sem muita pressa, sabe? Mas realmente assumir o compromisso com o seu progresso moral, porque essa é a grande oportunidade que Deus nos dá.
Aliás, eu queria até, Sérgio, completar um pouquinho essa sua brilhante explicação aí, porque a reencarnação, inclusive, ela nos oferece a oportunidade de nós voltarmos, nós estarmos aqui não apenas para resgatar os laços que foram desviados do passado, que foram delituosos em relação a alguém, né? A reencarnação permite a continuidade de obras, permite a continuidade de construções. Então, algumas pessoas voltam para continuar obras que já começaram em outras encarnações, do tipo uma creche, um asilo, uma casa de assistência, uma obra, um hospital. Então, volta para cá para continuar, para crescer, construir coisas novas e dar continuidade a obras de ajuda, obras de que vão beneficiar outras pessoas, né? Você queria falar, Sérgio?
E a maior obra que a gente pode continuar é o nosso crescimento pessoal, pois o nosso crescimento moral. Isso, essa é a grande obra, né? Essa que tem que ser o nosso grande compromisso.
Uhum. Hélio, eu queria fazer um comentário.
Então você imagina, por exemplo, um cientista, né? O Zerbini, por exemplo, o professor Zerbini, né? Com tudo que ele construiu, com tudo que ele conseguiu desenvolver, se de repente se perdesse isso tudo, né? Quer dizer, ele não continuasse, não teria a oportunidade de continuar essa sua tarefa, né?
Zerbini foi um médico,
um,
né?
Um médico que fez o transplante de coração aqui no Brasil. E nós temos nós vemos com os músicos, né? Os músicos é mais fácil de perceber. Você dá um instrumento, por exemplo, na mão de uma pessoa, de várias crianças, e algumas delas têm muita afinidade com o instrumento, e já consegue fazer, usá-lo com maestria, né? Outros é totalmente estranho. Você pode até aprender, você vai na escola, até aprende, você vai lá, mas na dificuldade, no violão, por exemplo, você não passa de segunda de dó de jeito nenhum, né? Você vai no violão até você já um certo ponto, vai na segunda de dó, fazer uma pressão, você parou ali, você não consegue evoluir mais. E outros vão embora, pegam o violão e tocam sozinhos e vão. Então isso aí, e vai prova isso que o Sérgio estava falando agora, de que as coisas, nós, uma das, também das funções da reencarnação, se não houvesse tantas outras, né, se não fosse, não fosse fundamental para o progresso da humanidade, é dar a oportunidade da continuidade da tarefa, né, a tarefa que as pessoas vão reencarnando e vão continuando na mesma tarefa.
Marinho, queria fazer um comentário,
ideia,
Marinho.
Dos projetos, né, você nos fez lembrar, Turíbio, não só aqueles projetos menores, né, que são os projetos de uma existência ou duas, que às vezes cada um de nós pode ter, mas também os grandes projetos da vontade de Deus, né? Então vamos ver o projeto de implantação do amor na face da Terra, né? Nós vamos encontrar Elias, o profeta, né, voltando como o profeta João Batista, que profetizava a chegada de Jesus, né? Nós vamos encontrar João Evangelista, né, regressando à Terra para ajudar a implantar o amor na figura de Francisco de Assis, né? Então também os grandes projetos, né, estão inseridos no mesmo princípio, uhum, da reencarnação.
Muito bem lembrado.
E nesse caminho a gente tem que pensar na questão da religiosidade, né? Então às vezes a gente encontra certas pessoas que têm uma visão assim muito, muito estreita da religião, acha que a sua religião é correta, que fora da sua religião não existe salvação. E a gente tem que pensar, né? Ontem nós somos católicos, hoje somos espíritas, amanhã seremos protestantes, e amanhã os protestantes de hoje vão ser os espíritas de amanhã, porque é assim que funciona. A gente tem que ir aproveitando essas oportunidades em cada uma dessas áreas para ir crescendo, para ir aprendendo. Daí é que não tem essa necessidade dessa briga, desse fanatismo, muitas vezes, que a gente observa.
Muito bem lembrado, Sérgio, principalmente para nós mesmos, os espíritas,
sem dúvida,
né? Que amanhã podemos regressar no seio de outras religiões que hoje eventualmente criticamos.
Lembrando a você que nos ouve pela retransmissão aí na cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, todos os domingos das 11 da manhã até meio-dia, a população de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro, nos ouve pela retransmissão. Magnífico o trabalho dos companheiros aí que levam o nosso programa até lá. Você pode mandar também a sua contribuição para a gente. Você não nos ouve ao vivo, mas você pode mandar a sua contribuição através da internet. Manda uma mensagem para a gente, programa sbn@uol.com.br. Marinho, queria falar alguma coisa?
A contribuição que a gente se refere é uma pergunta, é um comentário.
Pois é.
Para que a gente possa ter a contribuição e o programa mais enriquecido com a participação dos ouvintes das Juliana.
É isso que nós nos referimos, a essa contribuição. Manda uma contribuição para a gente assim, olha, eu acho que o programa é bom ou não é bom. Manda uma sugestão de tema para a gente. A sua contribuição no sentido colaborativo, né? Dizendo o que você acha do nosso programa, dando uma sugestão de tema para a produção.
E perguntas, aqui, né?
E perguntas também. A produção vai encaixando aqui.
Temas que possam ser abordados.
Exatamente.
Né?
Vamos lá. Nemésio Nicolino, nosso convidado de hoje, falando sobre reencarnação. Nemésio, nós recebemos uma contribuição do Oswaldo, grande companheiro de trabalho. Nemésio, ele diz assim, a reencarnação explica tudo. Ele costuma dizer que o CEP nunca está errado. Nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa, e somente assim se explica a justiça divina. Você concorda com isso, né, Mestre?
Perfeitamente, concordo. Concordo porque há tantas informações a respeito. Há obras aí maravilhosas, por exemplo, aquele livrinho Temas da Vida e da Morte, traz uma explicação maravilhosa sobre o processo usado na espiritualidade para a reencarnação e grupos de criaturas que são treinadas para desenvolver as ações aqui. E é verdade, porque nós também não podemos perder de vista que nosso grande compromisso sempre, através da reencarnação, será conosco mesmo. Não adianta querer consertar os outros e nos esquecermos de nós mesmos. Então está certo, cada qual está no lugar certo, na posição certa que precisa para a sua própria evolução. Creio piamente, né, nessa afirmação.
Perfeito, Marinho.
Sem lembrar a expressão que alguma vez foi dita, né, de que não há uma folha de uma árvore que cai que não esteja inserida nas leis de Deus, não é?
Com certeza. Olha, o Crésio faz uma colocação interessante, aquelas situações das pessoas que voltam, né, reencarnam nas famílias, aquelas situações das pessoas que aparecem em fotos, né, das famílias, aqueles espíritos, que às vezes são situações que mostram que a espiritualidade está sempre ativa, a espiritualidade está sempre presente na nossa vida, sempre nos acompanhando e tal. Aí o Crésio faz um agradecimento aqui pelas respostas que nós demos a ele, e principalmente nessa resposta anterior aí que nós demos para ele. Obrigado, Crésio, continua ligando para a gente aqui também. O Nemésio, eu queria que você respondesse para o nosso ouvinte essas questões que a gente diz assim: olha, você é rico e amanhã você pode nascer pobre. Outro diz assim: você é muito inteligente, amanhã você pode não nascer tão inteligente. Nemésio, é possível isso, uma pessoa que é muito rica nascer pobre na outra encarnação, ou uma pessoa que é muito inteligente nascer desprovida dessa inteligência na outra encarnação? É possível essas coisas, Nemésio?
Perfeitamente, porque a inteligência, no nosso modo de entender, a inteligência é soma de conhecimentos. De sorte que uma pessoa que numa existência teve muitas posses assim, financeiras, rica, como se costuma dizer, possivelmente ela não tenha tido ainda a experiência de viver catando lata na rua. Mas como tudo é experiência, e para que possa se ensinar é preciso antes aprender, então é perfeitamente compreensível que uma pessoa troque de vagão. Numa viagem que seria uma reencarnação, ela pode estar num vagão de primeira classe, e numa próxima viagem, uma outra reencarnação, pode estar num vagão de terceira ou quarta classe. Isso é perfeitamente normal, aceitável sem dúvida alguma. Com relação a limitações, ao caso dos suicidas, que sempre trazem, por exemplo, alguém que tenha tirado a própria vida com um tiro na cabeça, no cérebro, com toda certeza ela virá com limitações, com dificuldade de raciocínio, de aprendizado e tudo, porque ela feriu, ela danificou o modelo organizador do próximo corpo, que é o perispírito. Então ela vai voltar, sim, com essas limitações e outras tantas, como nós vemos aí facilmente em várias famílias, em vários lugares. São pessoas que lesaram o molde organizador da próxima reencarnação, do próximo corpo, que volta com essas limitações. Geralmente os suicidas são portadores de muitas limitações em próximas reencarnações.
Por isso que nós vamos mandar sempre um carinho muito especial para esses espíritos que acabaram...
São nossos irmãos, são nossos irmãos, não há como fugir, porque o homem tem que desenvolver simbolicamente as duas asas do anjo. A asa do conhecimento e a asa do sentimento. E do conhecimento, que é a parte intelectual, ele faz, obrigatoriamente, desenvolve um pouco ou muito em cada reencarnação. Mas a asa do sentimento, que é o amor... Uhum. Isso ele tem, precisa desenvolver com grande intensidade. E não é fácil realmente, porque essas criaturas que nascem com limitações exigem muito de quem tem que cuidar delas. É preciso muito amor. Mas a pessoa se engrandece. Quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. De sorte que quando eu uso do amor, eu estou usando do amor para comigo mesmo.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio.
A questão das dificuldades que nós enfrentamos na nossa encarnação atual está muito ligado ao uso que nós fizemos dos recursos na encarnação passada. Então, se eu fui uma pessoa que usei da minha inteligência numa encarnação passada para praticar o mal, para fazer coisas ruins, para abusar das outras pessoas, evidentemente, numa próxima encarnação, eu vou voltar numa situação inversa, não como castigo, mas para a gente aprender na própria pele, sentir na própria pele as dificuldades que nós causamos, os males que nós causamos. Se eu fui uma pessoa rica, que abusei dos meus empregados, que humilhei, que usei essa riqueza para prejudicar os outros, é muito natural que eu volte numa outra situação para tentar sentir na própria pele aquilo que foi que eu causei. Não, insisto novamente, não como castigo, mas como aprendizado, como uma forma da gente colocar dentro de nós que não devemos praticar certas coisas com os recursos que nós temos à disposição.
Marinho. Sim, talvez destacar apenas que existem valores do espírito, né? Os valores do espírito, o progresso do espírito, ele não se perde nunca, né? Então, a inteligência é um atributo espiritual, né? E quanto mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência o espírito desenvolver, isso ele não vai perder nunca, né? No entanto, pode acontecer numa encarnação dele nascer com uma limitação física ou com uma condição especial, como chamamos hoje, que não permite que aquele conhecimento que está dentro do espírito se manifeste, né? Mas é só deixar o registro de que a questão do espírito, ele não perde nunca o seu progresso de inteligência, embora numa existência aquilo possa, por razões físicas, vir com uma limitação.
Hélio Delanossi.
Então, nós estamos aqui fazendo um esforço muito grande, né? Hoje fazemos um esforço para poder provar e dizer que a reencarnação existe, que ela é uma lei. Mas não foi sempre assim, não. Entre as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, menos sábias e prudentes, como diz o Evangelho, né? Essa é uma coisa muito natural. O Allan Kardec recebeu uma carta, isso está nos anais, está lá no museu do Allan Kardec, entre seus pertences, uma carta de um missionário que estava aqui nas montanhas do Peru, trabalhando aqui no Peru. A carta diz mais ou menos assim: estimadíssimo senhor Allan Kardec, né? Eu não lhe conheço, mas chegou a minhas mãos o seu livro, um exemplar do seu livro dos Espíritos. E eu comecei a falar com os índios aqui sobre o conteúdo do seu livro. E me pareceu muito natural para eles entenderam com muita naturalidade o conteúdo, e eles passaram a comentar comigo, tivemos um diálogo que eu lhe passo. Me perguntou assim: é possível então, dessa forma, que na outra encarnação tenha sido branco, pode ter sido um branco e não um índio? E eu disse para ele: sim, é possível, segundo a lei é possível. É possível então que um branco possa ser um índio? Eu falei: isso é possível. Então, não é natural então que nós fiquemos brigando então entre nós, porque já que nós podemos, já fomos um ou outro. Eu falei: é possível sim. Então acho que nós devemos parar com essas brigas, né, entre brancos e índios, não é isso? É isso. Ele falou assim, muito me admirou partir da boca de um selvagem, né, boca do selvagem, essa conclusão após ter contato com o seu livro dos Espíritos. Então isso é muito natural para as pessoas simples, que não são sábias e prudentes. Elas têm só dificuldade quem é sábio e prudente, que fica colocando óbices, né, para o entendimento de uma coisa tão simples e tão banal.
Nemésio, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova, mas não daria para deixar de fazer duas perguntinhas para você que nós vamos responder com muita rapidez. O Antônio ligou para a gente aqui e diz assim: daria para falar alguma coisa sobre reencarnação compulsória? O que, que é isso, Nemésio?
Reencarnação compulsória é aquela que é determinada pelos que dirigem o plano espiritual, que nos mandam de volta aqui para a Terra sem consulta, sem nada, sem tomar
conhecimento. Tem que vir mesmo.
Tem que vir, acabou.
Vai, acabou.
Acabou. N criaturas, nossa mãe, a maior parte vem, reencarna compulsoriamente.
E cientificamente, dá para provar a reencarnação?
Dá para provar. Nós já conversamos hoje aqui através das pesquisas. Através das pesquisas feitas, comprovam perfeitamente a reencarnação.
Não me ajuda. Agora 10 segundos para suas despedidas.
Eu só tenho aqui que agradecer a gentileza do convite. É sempre uma experiência maravilhosa cada dia conviver com vocês, ouvir a opinião de cada um. É um aprendizado do qual nós não podemos prescindir. Agradeço muito, agradeço a Deus a oportunidade e aos ouvintes que nos honram também com a sua atenção, que é muito importante para nós.
Muito obrigado, Nemésio. Nós é que agradecemos a sua presença aqui hoje. Nós vamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. Uma ótima semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.